Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio desta nova série, minha que não é minha, é nossa, porque não sou só eu que aqui estou, desta nova série no meu canal, uma sequência do Em Estúdio, que agora não se pode ver. Não posso ir aos estúdios, portanto só posso ficar em casa, mas posso visitar os estúdios dos meus amigos, mais precisamente os seus estúdios caseiros, e é este mesmo o nome desta rubrica, Em Estúdio Caseiro, e o meu primeiro convidado. É uma grande honra, um privilégio tê-lo aqui comigo, Fresh Fred, Fred Martinho, seja bem-vindo ao programa, como estás?
Uma honra, que introdução.
Sentiste ou quê?
Senti, pá, e acima de tudo senti a espontaneidade do teu convite para arrancar. E apreciei também o facto de teres debruçado muito tempo antes da escolha do teu primeiro convidado.
Não, é que ainda longo. Por cima, deixa-me explicar aos nossos ouvintes e telespectadores que o que aconteceu foi, eu lancei esta ideia ao Fred por WhatsApp e ele disse: mano, hoje é a minha Friday, como é que tu chamas a isto? É,
pá, não Formal é? Friday.
Formal Friday, exatamente.
Para sair do pijama,
Só para sair do pijama. E quando eu percebi que o Fred estava de fato, eu disse: mano, vais-te sentar e vais ligar o telefone, porque isto vai acontecer agora mesmo.
Pá, eu sentar onde prometo, mas vou estar de telefone ligado.
Mas já agora deixem-me perguntar se alguém estiver a ver já, parece-me que tem aqui algumas pessoas já a ver. Vou-vos pedir que deixem algum comentário no chat, só para eu perceber se o som está ok, se vocês estão a ouvir tudo bem, se a imagem está boa. Portanto, quem estiver a ver no chat do próprio YouTube, se puder comentar. Quer dizer, eu também posso olhar aqui para o chat do Facebook, mas não, aqui no chat do Facebook ainda ninguém comentou. Portanto, no YouTube, se alguém puder dizer alguma coisa só para a gente saber que isto está a rolar e não estamos a falar e depois não está a sair som ou alguma coisa.
Eu vou-te responder essa pergunta.
Ah, claro, Fred, que estupidez. Já, vê aí, puto.
Só para eu perceber se o som está ok, se vocês estão
E o teu? E o teu? Fala lá tu.
Não, isto tem uma latência, isto é boa, é Inception.
Não, mas agora vê lá se tu, quando falas.
Pois, mas espera aí, deixa eu ver se eu falei.
Ah, olha, já estão aqui a responder. Paulo Mendes e Ricardo Silva, tudo ok. Boas, pessoal. Paulo e Ricardo, sejam bem-vindos. Ok, Fred, vamos dar um pontapé
de
partida. Acho que estamos ok.
Chuta, mano.
Olha, diz-me lá, como é que tu estás a lidar com esta nova realidade, meu? Como é que está a ser a tua vida de músico, de pai, de homem do ginásio? Homem do ginásio é um termo terrível, não? Um atleta, vamos chamar-te assim. Como é
Sim.
que está a ser a tua realidade agora?
Gostei da tua correção, porque eu realmente não sou muito fã de ginásio, de estar, por exemplo, quatro paredes a suar ao pé de outras pessoas. Não, gosto de fazer isso em privado e, de
Sim.
preferência, rodeado de árvores. Mas sim, pá, sinceramente, essa tem sido a parte mais difícil.
O ficar em casa, não é?
A incapacidade de não poder estar ligado à natureza é uma coisa natural para mim e para a minha família. A gente faz grandes passeios, acho que é muito natural para a grande maioria das pessoas. Mas de resto, na maior das honestidades,
Sim.
pá, a vida, o ritmo da semana, no meu caso, não está estupidamente alterado. Tirando, obviamente, o facto de não podermos ir à rua. Pá, eu estou em casa, estou a produzir, tenho estado em contacto com os meus projetos, com o HMB, com o Pimenta Caseira, tenho estado a trabalhar nas minhas cenas. E acho que para todos os produtores, ainda tentava o telefone com o New Max, dos Expensive Soul. Pá, então o caso dele é extremo. Ele basicamente, pá, tem tudo o que precisa na casa dele, tem uma casa incrível, tem estúdio, tem espaço ao ar livre. Ele diz que, pá, o dia a dia dele está pouco alterado, percebes? Acho que os músicos têm essa capacidade de lidar com o imprevisto. Faz parte do ADN deles. Quando nós saímos de casa com a guitarra às costas para ir dar um concerto, a coisa que mais nos move, pelo menos no estilo de música que eu faço, é não saber muito bem o que é que vai acontecer. Acho que a magia é essa. E neste caso, a outra escala, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas tenho uma tendência grande para encarar isto com positivismo e pai, como uma oportunidade, sinceramente. Com todo o drama associado a isto que existe, com toda a dor que existe, e eu reconheço e sinto, mas acho que é uma oportunidade de transformação gigante.
Eu tenho visto, tu com os HMB, tem feito. Ah, espera aí, que estou a ver aqui, mal está a dizer, o teu som vem primeiro e depois é que vem a imagem. Deixa-me ver se eu consigo pôr aqui um pré-delayzito. Vejam lá se agora melhorou. Mas a minha pergunta para ti era: eu tenho visto que tu agora e com a tua banda, com os HMB, vocês têm feito umas sessões live. Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês começaram? Não são sessões, são gravadas ao vivo, vocês mandam uns para os outros. Como é que fazem isso,
Pá,
esses vídeos?
tem um bocadinho de show business que eu não vou poder revelar,
Ok.
mas sim, surgiu da necessidade, não é? Queremos tocar, não podemos, temos que arranjar um recurso para sermos criativos. E na verdade nós não somos a banda mais ativa a nível de redes sociais. Pá, e acabou por ser um período onde até gerámos mais conteúdos dedicados às redes sociais, pensados e orientados para as redes sociais, do que se calhar nos últimos 2 anos. Estás a ver?
Exato.
Já fizemos 3 sessões dessas, acabámos de gravar mais uma, precisávamos ter um convidado. Nunca
Ok.
nos tínhamos tido tempo a dedicar. Olha só, eu vou dar outro exemplo da oportunidade. Eu moro aqui e nunca vejo ninguém neste. Dá para girar a câmara? Não, desliguei a câmara. Câmara não
Deve
gira.
dar, se tu virar, não dá para virar a câmera do
Não, esta não
telemóvel.
gira. Pá,
Podes virar fisicamente o telemóvel.
nunca tem ninguém, olha. O pessoal vem e aproveita o que tem.
Uau,
Está
pois.
ali um dude a apanhar um grande banho de sol.
Olha lá, a malta anda de skate.
Malta andar de skate. Só está a usar o que tem à mão, que normalmente nem presta atenção, sinceramente. Nunca vejo ninguém ali.
Pois é. Então, nesse sentido, também sentes isso em relação à tua família e à tua casa? Sentes que, pá, criaste uma. Não, não vou dizer uma ligação maior, porque obviamente tu és muito ligado à tua família, que eu sei, mas sentes que tens mais tempo para aproveitar a família?
Eu sinto, sabes aquela sensação, não sei se a tens, mas eu tenho. Imagina quando vou de viagem, faço a mala e só dá para levar uma quantidade reduzida de roupa e de bens, não é? Pá, e
Sim.
estás 15 dias fora. Eu normalmente quando chego a casa estou super ligado a essas peças de roupa. Estou a falar da componente material, pura e simplesmente. E estou super ligado às peças de roupa, eles ganham um significado porque são aquelas peças que tu escolheste para aqueles dias e dependes delas para te tapares, não é? Para fazer o que tens a fazer. E estou a falar numa perspectiva materialista, mas é verdade, até mesmo no processo criativo, quando tu reduzes os teus meios, quando tu reduzes e te
Sem dúvida.
limitas o número de meios que tens à tua mão, eu acho que a criatividade e a ligação ganha um valor exponencial. Portanto, sim, aqui em casa estou mais ligado a esta casa, estou mais ligado à minha família, sim.
Isso que tu disseste é muito verdade, e eu tenho um exemplo que é o mais nós conhecemos, que é com as crianças, por exemplo. Se tu lhes dás uns pincéis, umas aguarelas, uns lápis de cera, uns não sei quê e uma folha branca, pá, mas eles demoram imenso tempo a pensar em fazer alguma coisa, a começar. Mas se tu lhes deres só um lápis de carvão e uma folha branca, imediatamente eles põem-se a desenhar. E digo as crianças e nós também. Portanto, é isso que tu dizes. Quando se limitam os meios, abre-se margem para a criatividade, não é?
Mesmo
Quando se traça esta pequena baliza, não é?
sem dúvida, pá. E em estúdio, agora acabámos de gravar um disco com Pimenta Caseira. E acabei de gravar, não, já está gravado e misturado, masterizado, pronto para sair. Até já devia ter saído o disco da HMB e vai sair muito em breve.
Nice.
Tivemos para adiar o processo lá para mais para a frente, mas vai sair muito em breve. Mas às vezes dávamos por nós mesmo a limitar a quantidade. Imagina, felizmente hoje em dia temos um montão de coisas que não tínhamos quando começámos. Temos teclados ao nosso dispor, Moogs, Junos, rigs. A maior parte das vezes, se tu te limitares, não são estes os 5 sons que eu vou usar, os 4 sons que eu vou usar, teclado, vão resolver o álbum. Vou tweaká-los, vou instintivamente tweakar os sons. O resultado foca-se no que realmente interessa, estás a ver?
Sim, eu ia te perguntar
E
isso. Se
olha, agora.
tá tudo bem? Deixaste-me ouvir?
Agora eu não estou a ouvir.
Não me estás a
Tu estás-me
ouvir?
a ouvir a mim? Faz assim se me estás a ouvir.
Estou.
Ok, não estou a ouvir a ti.
Ora bolas, perdemos o som, será? Espera aí.
Deixa eu ver se estou isso aqui.
Vê lá se me ouves agora.
São esses os 5 sons que eu vou usar, os 4 sons que eu vou usar. Vou
Agora
resolver o
estás-me a
álbum,
ouvir?
tweaká-los, vou tweakar os sons.
Fred?
E o resultado foca-se no que realmente interessa. Ok, fui abaixo. Queres ligar de novo? Como é que
Não,
resolvemos isto?
peraí,
Voltaste?
peraí, peraí. Estou, já me deve estar a ouvir agora.
Volta.
Não,
Sim, mas está on e off.
Tá, mas agora estás-me a ouvir bem?
Agora estou fixe. Agora, you're back, let
Não,
go.
foi aqui um problema técnico que já está resolvido.
Mas ficámos aonde? Estávamos a falar sobre a
Tá,
limitação
a limitação,
versus a opção.
sim, mas tu falaste aí de uma coisa que é importante que eu também te queria perguntar para perceber como é que vocês estão a lidar com isso, que é esta gestão dos prazos. Por exemplo, com Pimenta Caseira vocês gravaram agora. Vocês estão à espera que isto passe para lançar o trabalho? Acham que é uma boa altura para se lançar trabalhos, e novas músicas e novos discos agora que estamos todos em casa? O que é que achas desta gestão dos prazos? Está muita malta que está a adiar os lançamentos de singles, os lançamentos de discos.
Muita malta está a adiar, os meios tradicionais estão entupidos com Covid,
Exato.
e não há espaço para falar sobre muita coisa que não seja isso. Mas sinceramente, acho que depende de caso para caso. Por exemplo, nos meus casos, Pimenta Caseira, o processo ainda está a meio, o álbum não está masterizado todo, ainda está a misturar. Portanto, estar a forçar agora esse processo todo meramente para lançar uma coisa durante este período.
Não faz
Não, não
sentido,
faz
não.
sentido. Mas no outro caso, da HMB, que a história já estava contada nas nossas cabeças, orientada, o álbum está fechado, estás a ver? Tudo,
Pois.
vídeos, tudo. Acho que é uma questão de intuição e tipo, de alguma espírito de missão artística. Eu acho que as pessoas estão com alguma disponibilidade para ouvir. As pessoas, se conseguires trabalhar os teus meios diretos de chegar ao ouvinte, acho que há disponibilidade para ouvir e tempo, as pessoas estão em casa.
Sim, porque
Portanto, isso pode funcionar a favor.
ou seja, há de facto uma sobrepopulação, como tu disseste bem, ou uma saturação dos meios tradicionais de partilha, mas também há mais tempo, não é? As pessoas também têm mais tempo agora para os ver e ouvir, não é? Portanto, se calhar uma coisa compensa a outra, não é?
Sim, e
Não.
cabe a cada um. Acho que não existem cenários perfeitos, cabe a cada um a perceber onde está e arriscar. Não vou dizer a ninguém para o fazer, se tiver na dúvida de lançar agora ou não,
Sim.
mas cabe a cada um sentir o Dino acabou de lançar um álbum, está-lhe correndo super bem. Não.
Eu ia te perguntar outra coisa agora, e dar-te os parabéns também por isso, porque tu andas a fazer uns vídeos sozinho já fazias há tempos, mas agora estás mais assíduo a fazer aqueles vídeos com o vocoder e com é vocoder que se chama, aquela cena da voz.
Não, neste caso
Aquele
o
uau-uau
Talkbox.
bucal, talkbox, é isso que me faltava.
Neste caso o Talkbox, ou como eu apelidei, Algália.
Queres
Algália Mágica.
revelar aí o teu setup de gravação, ou está em
Pode ser,
modo.
pá, eu ao contrário de ti não sofro de OCD, então, pá, isto está um pandemónio, mas eu não tenho qualquer tipo de vergonha. Isto é o sítio onde eu crio, nesta casa, enquanto estiver aqui. Esta casa, infelizmente, não é nossa, adorável.
Sim.
Mas é uma casa que tem sido super, super acolhedora e super fértil em termos de criativos, quando tenho aqui o meu cantinho, e é basicamente isto. Ok?
Manda vir, manda vir. Sabes que tu não és OCD como eu, mas a gente já tinha tido uma conversa via videocall
Eu queria
em que
ser
eu dei as minhas recomendações.
OCD, mas não sou. Então, como a câmara não vira, vou fazer assim. Vamos começar pela minha
Aí
guitarra.
está. Signature model, não é?
A guitarra feita em Portugal por um senhor chamado Daniel Rodrigues, que fez esta guitarra linda, Daro Guitars, feita, baseada num desenho dele, mas com customização minha. E sim, diz Fresh Fred Number One.
Fresh Fred number one. Pronto, eu acho que quando chega à altura na tua vida em que tu és guitarrista e constrói uma guitarra com o teu nome, eu acho que I think you made it, man.
Pá, ainda não é bem made it, mas estamos bem. Sim, alimenta o percurso. Sinto que estou a meio de um percurso e alimenta à vontade mais.
É,
Depois, o kit básico de qualquer produtor, não é? Chávena de café.
não é? Pá, por acaso
Vocês estão a ver?
eu a acalmar no meu café, eu ando a exagerar no café, portanto não exagerem no café. Mas
Sim.
continua. Ah, tens um baixozinho aí, pois tens, que eu vi-te a tocar no outro dia.
Tenho um baixo que foi dado pela Rita há algum tempo e que também tem uns autocolantes. Onde é que eu
Nice.
estou? Só para. Mas é um
Claro.
baixo super eficiente, um Squier, mas o curvo é um P-Bass, só tem um
Então
botão,
não?
só tem volume.
Gosto
Conseguem
disso.
ver? Só tem volume
Perfeitamente.
e pá, e tem um espelho. para eu também saber como é que eu. How do I look? While
Pá.
performing this shit.
O Paulo Mendes
Então.
continuas com delay, mas ouve-se bem. Epá, se ouve bem, perdoem o delay. Eu no próximo stream vou tentar resolver. Desculpa, Fred.
Tranquilo.
Carry on.
Continuando. O kit básico, par de colunas, comprei em segunda mão ao Eber, quando ele comprou as
Nice.
focal dele.
São umas
Mac,
alésiazinhas, né?
uma Lesis super. Mac, Focusrite básica.
Nice.
Posters do Kaluz Gulbenkian para colar assim que tiver hipótese, porque disse tudo, este gajo sabia.
Nice.
Um bocadinho motivation na parede, apesar de não gostar da foto. Estás a ver?
Não
Estou
gostas da foto,
enquadrado.
porquê? Tá, então não. Single
Pá,
platina.
não, pá, não, mas dá um bocadinho às vezes de
What?
perspectiva e também perspectiva. O
Oh,
que é que já se conseguiu?
platinum, yes.
E também coisas para. Fugimos da parte técnica, mas também lembrar-nos de onde é que a gente vem. Isto é o Fred.
Isto é o Fred de 1900 e quanto? 2000, está aí, 2000.
Isto é o Fred nos Peaky Blinders.
Peaky Blinders era o quê?
A 1920. Não, isto é para aí 2000.
2000, né?
2000. Mas continuando.
Yes.
Behringer DeepMind. Está enquadrado. Diz-me se está enquadrado.
Sim,
Está.
tá.
Behringer DeepMind. Pá,
Ok,
quando
controlador. Isto
não,
é
sintetizador.
sintetizador.
Sintetizador,
É
sintetizador.
cinto. Ah, é cinto mesmo, não conhecia.
Quando o povo vê isto, diz Behringer.
Exato.
Mas a verdade é que eles fizeram uma peça muito fixe aqui.
A Behringer lançou uma série de sintetizadores muito, muito boa nos últimos anos. Aliás, a malta tem falado disso. Esse se calhar é algum deles. Malta que tiver a ver nos comentários, digam-nos se esta já é um da nova geração. Tens há muito tempo ou há pouco? Alô, Fred? Perdi-te aí?
Tenho há um ano e. Alô, estás-me a ouvir?
Agora
Estás-me a
estou,
ouvir?
mas
Som, som, som,
falhou aí.
estás-me a ouvir? Tenho há um ano e meio, dois. E foi quando comecei a minha viagem de talkbox. Depois tenho ali o meu controlador MIDI, que foi o controlador que foi utilizado para a mão esquerda do Gui nas sessões de pimenta.
Nice.
Mas é muito fixe, a pedaleira está aqui desativada, está ali uma SPDS, também o meu sogro arranjou agora.
Mão esquerda do
Vou
Gui,
usar em breve.
que é melhor do que muitos baixistas que aí andam.
Ele mandou fazer um seguro naquela mão. Mas basicamente o kit é muito simples. O microfone, um T-Bone, sem vergonhas, um T-Bone da Thomann.
Então não, eu também tenho um T-Bone, também tenho.
E pá, o kit é muito simples, mas lá está, voltando à premissa da bocada, a limitação acaba por ser uma opção.
E aí? Também tenho. T-Bone usada. É um modelo um bocadinho diferente, este é mais antigo, mas funciona.
Estou a ver agora aqui a latência. Parece
Estamos super
um canto
latentes.
de refugiados, o meu estúdio. Pá, e obviamente não esquecer a Talkbox, não é? Está ali em baixo que é uma Talkbox da MXR, conseguem ver?
Yes.
Pá, também uso o Digitech Whammy porque é um Whammy e é fixe ter um Whammy. E ele faz divisão de sinal de maneira que eu consigo gravar duas guitarras ao mesmo tempo. Estás a ver? Introduzo as duas aqui
Tá,
e
estás a
estou a gravar
mandar
duas.
uma Focusrite Scarlett, é uma 2 e 2, não?
Sim.
Yes.
Focusrite, mas tenho estado a usar o Digitech para me dividir o sinal da guitarra. E em
Ok.
vez de estar a dobrar guitarras, gravo-as ao mesmo tempo. Estás a ver? Fico logo com duas guitarras. Posso direcioná-las para diferentes amps logo ao mesmo tempo e dá-me logo a sensação de pan. Também tenho aqui uma guitarra muito fixe que vou mostrar-te, que é uma guitarra que me foi dada pela Fender, uma Stratocaster branca
Ui.
que eu tenho usado muito na estrada, só que há coisa de um mês foi customizada pela minha família.
Ah, linda. Eu vi um stories teus, acho eu, ou um post.
Tá enquadrado o plano.
Tá enquadrado, vê se
Então
vai dar bem.
o pessoal esteve a pintar
Que lindo, puto.
e vai ser envernizada, ainda não tive a oportunidade.
É isso que eu ia dizer, tens que envernizar para não sair a tinta.
E depois tem um bocadinho aqui de diamantes mágicos.
Diamond Magic, yes.
Cause diamonds are forever.
Muito bom.
E este é o meu kit em casa. Para a estrada uso, pá, basicamente a minha pessoa, um camper para a guitarra, que é uma solução muito fixe para quem anda a fazer, pá, muitos palcos e que toque in-ears acima de tudo. Uso um camper já há 2 anos e meio e basically that's it. Agora, este é o meu kit caseiro, basicamente.
Nice.
Sai daqui muita coisa que vai para já uma pré-produção feita para a HMB, para os outros projetos, mas é isso. Pá, e a PS de resistência tem sido. Tem sido aqui.
Oh, yes!
Como é que é, meu povo?
Ah. Fala, Fresh. Sabes? Fresh Fred no seu home studio. Yeah.
Yeah.
Eu tenho que começar. Eu devia ligar o meu teclado MIDI devia estar sempre ligado para eu poder acompanhar os meus convidados nestes momentos com beats e não sei o quê.
Devias mesmo ter esse party, mamãe!
Pois devia, bolas. Bem, agora não quero arriscar mandar isto tudo abaixo a ligar o. Instalar o Linux.
Quem arrisca não petisca!
Também é verdade!
Baby, you know.
Ah, mantém, faz, tem sustain.
Sustain é.
Ai, empurras com. Fazes.
Não. Então, como é que
mostra,
funciona?
Mostra lá. Yeah, explica lá como é, para a malta que não como sabe, é que isso, como eu, como é que
como
funciona,
é que
funciona?
Uma. O que é um talkbox e o que é um vocoder?
Olha,
que
o Cristiano Rentroia diz: bom paint job. Acho que ainda se estava a referir à pintura da guitarra.
Pensava que ele estava a falar do Peter North.
Ah! Aí o Peter North é uma referência forte, chaval.
Real will know.
Yeah, the real will know. Adianta, avançando.
Adianta. Não sei se. Pronto, cara, desculpa. Eu estou em tua casa, mas desculpa.
Não,
mas
não,
estou na minha casa.
Fala,
na
verdade, estás na tua, casa. Isto é a nossa casa, podes falar à vontade. Peter North então... é uma grande referência. Quem não o conhece, vá googlar.
Pá, ok. Voltando agora à questão também...
Não, explica como é que funciona a Talkbox, puto.
Do Talkbox. Então o Talkbox é uma tecnologia que existe há bué.
Yeah.
Ficou célebre por um... Acho que o primeiro gajo a usar isto num contexto pop é um gajo que se chama Roger Troutman, que tinha uma banda que se chama Zap and Roger.
Ok.
Da qual eu dizendo assim não conhecem, não quer dizer muito, mas se eu fizer... como é que é? Desculpa. Estou a dizer.
California Lover. Oh! Da, 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 da.
California. Como é que era? Agora tu perdi o tom. California.
Knows how to party. Yeah. California.
Knows how to party. Estás a ver? Este cara foi o gajo que fez o sample disto. E pá, e tinha álbuns. De tipo funk, funk disco, não sei bem descrever o estilo de música, mas é basicamente funk disco. E okay. O gajo usava isto e cantava as canções e tinha tipo number one songs no Billboard. Estás a ver com isto? Foi o primeiro gajo a celebrizar. Depois houve um montão deles que levaram. O Stevie Wonder usou isto, o Herbie Hancock usou, e há um montão de outros gajos a fazer esta cena a altíssimo nível. Os Chromeo usam, então
hey, Chromeo.
Claro. O israelita ou o palestiniano, não sei qual é que é. Um deles usa isto. Pá, isto basicamente é um pedal. Isto é um pedal que pode ser. Ok, está aqui debaixo desta tubulagem toda. Isto é um pedal onde pode entrar um sinal de sintetizador ou um sinal de guitarra. O sintetizador é mais fixe porque o som é mais contínuo e tu podes controlar uma série de outros parâmetros, mas pode ser guitarra ou sintetizador. O som entra no pedal. O pedal é uma caixa estanque metálica,
uhum,
que tem lá dentro uma coluna. E a coluna está aos berros lá dentro. Tu podes controlar o nível de ganho, mas ela já
uma
por natureza está.
Pequena.
A coluna está a estalar lá dentro. Okay. E o único ponto por onde o som pode subir é por um tubo.
Okay.
O tubo vem com o som que tu mandas lá para dentro. Ok? Metes o tubo na boca.
That's what she said. You
know. Pá, e é bem difícil habituar-se agora, desculpa, parece que estou no dentista às vezes. Quando a língua toca. Basicamente, e tens que aprender a falar com isto na boca. Ao início não consegues, depois vais-te habituando. Agora estou bastante...
Deixa-me fazer uma pergunta. Saliva. É isso que eu ia perguntar. É que isso não fica tudo cheio de baba?
Fica, tens de desinfetar isto de 2 em 2 meses.
Ah, ok. De 2 em 2
Não.
meses? Não é preciso um bocadinho mais frequência?
Não, mais
Confessa
frequência.
lá, nunca desinfetaste isso.
Eu não desinfeto bué de vezes, fora de brincadeira. Tipo, tiro esta parte que tenho aqui uma parte que sai, que é uma parte que sai, um tubo mais pequeno, e estou constantemente a lavar isto, fora
Olha
de
aí, Fred,
brincadeiras.
tu consegues ver os comentários? Estão a fazer perguntas para ti. Não sei se
Diz-me.
consegue. Portanto, Cristiano Rentroia diz: a última vez que eu vi um aparelho desses foi na Man in a Box dos Alice in Chains. E depois o Tomás Alexandre pergunta-te: Fred, quando é que sai uma nova música dos HMB em FaceTime?
Em FaceTime. Estamos a tratar disso. Estamos a tratar disso. É possível que seja com um convidado, mas estamos a tratar disso. Acho que início da semana que vem.
Nice. Estão a
Tem
ver? Estão
curtido?
a...
Tem
Só...
curtido os FaceTimes de HMB?
Malta, deixem nos comentários se estão a curtir. Também partilhem este link para a malta ver. Olha, o Tiago de Oliveira Cavaco está a assistir a este stream. Richie Sambora nos Bon Jovi fazia isso, é verdade.
Richie Sambora.
Bon Jovi, grande, grande referência, grande banda. Os Bon
É
Jovi
verdade.
ainda dão concertos. Eles ainda estão ativos, será? Não sei.
Eu acho que sim, eu acho que sim. O Richie Sambora, o homem que usava talkbox, é que já não está lá, acho
Ok.
eu. O que deixa-te a pensar, não é?
Mesmo.
Mano, bué de anos na mesma casa, de repente houve lá um stress qualquer e ele foi posto de parte e a banda continua sem ele.
Pois.
Mas então, o que é que temos a nível de comentários? Estamos nessa parte. Q&A, o que é que se passa aí?
Q&A era isso, basicamente. Muito bom o top box, diz João Miguel Pires.
Top. Pode ser também top box.
E não, e era isso. A pergunta, na verdade, era só essa.
Ok.
Do FaceTime. Era mais para ver se estavas também a... Agora estás, não é? Agora estás
Não, até agora
ligadão.
sentei-me a ver. Ok, fixe. Isso é fixe.
Olha o Cavaco está a dizer dão. Dão quê?
Então.
Dão deve...
Isso saiu, pois o Richie saiu, o Richie se embora.
Ah, pois. Pois nós estamos a ver o chat com um ligeiro delay. Tem que ter essa... Tem que ter essa paciência, malta que está a escrever coisas para que a gente só vê um
Mas
pouco depois.
fora de brincadeiras, a cena de simpatizo, ou melhor, tenho bastante empatia com esses casos de bandas com uma longevidade gigante. Pois às tantas há lá uma situação qualquer, um bife qualquer, com dinheiros e contratos, não faço ideia do que aconteceu. E a malta, just business as usual, sai um, entra um guitarrista substituto, ou um baterista, não sei qual é o
E
caso de
segue
outras
jogo,
bandas,
né?
e segue jogo, é pesado.
Pá, é pesado e muito comum, infelizmente. Mas olha, uma notícia positiva em jeito de bandas que não se separam. Hoje os Strokes lançaram um novo disco. The New
Uau.
Abnormal, acho que é este o nome do disco. Os Strokes lançaram hoje mesmo. Eu estive a ouvir de manhã, pá. E eu, pronto, eu sou suspeito porque sou fãzão, mas está um grande disco mesmo. Há Strokes à antiga. Olha, temos o Moisés Fernandes a dizer abraços, malta. O nosso querido colega,
Moisés acabou de me enviar um track de trompete para uma faixa que eu estou a produzir.
o Moisés, mas que é? Mas de pimenta ou HMB?
Uma cena minha.
Mas, uou!
Uma
Vocês estão a
cena
ver,
minha.
né? No canal do Martim vocês ficam a saber as novidades, as coisas que estão a acontecer no mundo da música. Fresh Fred está a preparar cenas dele. Tu tiraste os óculos, por isso já não estás a ver nada, não é?
E eu não sei onde é que eles estão.
Ah, isto é o Moisés que estamos a ouvir.
Acabou de me enviar esse track.
Olha, mas podes pôr mute na nossa transmissão.
Sim, vou ter que pôr mute, mas está aqui um fail caseiro. Credo.
Olha, Pedro
Esse.
Fadiga, estás a ver aí, espreita comentários, Fred, que acho que esta é para ti.
Diz-me, lembro, que eu estou a ouvir o Moisés. Lembro.
Espera aí que agora
Por favor.
aconteceu-me aqui uma coisa. Estás-me a ouvir? Vamos ouvir o Moisés um bocadinho.
E a faixa por onde vai é precisamente
Olha, estás aí.
esta faixa aqui. Oh, shebangin'! Can you
Yes.
believe this shit?
Ah.
Porque é sexta-feira, baby.
You know, formal Friday, baby. Yeah, we're gonna put a suit on. Yeah.
Vida boa não tarda.
Oh, oh, isto és tu? Isto és tu a cantar? Puto, nós estamos a... Vocês têm noção do que é que está a acontecer? Vocês estão a ouvir em exclusivo.
Não ouvi mais agora.
Oh! Big up!
Olha, brother, ficaste sem som.
Fica
mexe
sem
lá no...
Ah, desculpa.
Mexe lá nos teus botões.
Epá, é que esta cena, eu já percebi o que é que está a acontecer aqui com o som. É que isto de 20 em 20, eu tenho um plugin para ligar o som todo. Só que isto de 20 em 20 minutos, como é trial, que eu sou um forreta, tenho que reiniciar o plugin. Esta merda custa tipo 130€, é caríssimo. Não é o tipo de investimento que eu estou preparado para fazer em quarentena quando não há.
Muito menos com o Covid aí à porta.
Com o Covid aí à porta, meu. Mas isto, então nós ouvimos em exclusive. Será que o som parou quando estava a dar a... Não, parou. Malta, vocês ouviram o que acabou de acontecer? Devem ter ouvido, porque senão já estavam a queixar. Olha, o Moisés a mandar um grandes. O que é que eu ia dizer? Isto é novidade absoluta. Cena tua solo. Eras tu a cantar?
Vou ser eu a cantar. Vou ser eu, gosto de corrigir a parte do cantar. Vou ser eu ao microfone.
Ok.
Porque cantores, tenho muitos amigos que são cantores e não querem entrar nesse campeonato. Mas sim, tenho estado a escrever muita coisa, fora brincadeiras. Umas com um vibe mais fun, outras com um vibe mais sensual, outras com um vibe mais introspectivo, mas tentar escrever o mais sincero possível e ser o mais sincero possível. Esta chama-se Não Para. E tem a ver com isto, tem a ver com... Por acaso, esta mesmo agora, não dá para parar, estás a ver? Vai ao início da tua premissa quando me ligaste, tipo, como é que tem sido estes dias e basicamente não tenho parado.
Puto, que fixe, meu, parabéns por isso, pá. Ainda bem que estás a fazer boa música, que nós precisamos sempre de ouvir boa música, quanto mais melhor, e obrigado por isso, meu mano, por estares aí a partilhar esse teu talento. Olha, João, estão a dizer que ouviram que está a soar bem, sounds good, bom som. Pronto, tens um feedback positivo. Já podes mandar para a editora.
Obrigado, João. João, foi o João?
João Miguel Pires e o Cristiano Rentroia.
Obrigado, João. E Cristiano, do fundo do coração. Obrigado, Moisés, pelo trompete. Vou importar para o projeto. Aqui,
Moisés é um grande trompetista e também lhe gravei uns trompetes do meu disco a solo. Do meu disco a solo. O meu disco novo. O meu disco já é a solo há muito tempo. Mas, aliás, eu trabalho com uma grande banda, mas pronto, o meu disco novo também tem umas trompetadas do Moisés que vocês vão poder ouvir num futuro próximo, espero eu também. Mas olha lá, fizemos o tour do teu estúdio, fizemos aqui um sneak peek do que tu andas a fazer. O que é que tu... Vamos falar de futurologia. O que é que tu... Vamos especular, agora vamos entrar no reino da... Diz.
Eu estou a visualizar uma chuva dourada.
Epá, Peter North, chuva dourada.
My bad, vai, continua, vai, desculpa. Futurologia.
Isso foi no quê? Foi na Cristina, não foi? O que é que foi essa cena da chuva dourada? Foi com o Anjo, não é o Anjo?
Já tem um bocadinho de delay, mas foi muito interessante.
Foi engraçado.
Foi relevante mesmo.
Foi relevante para a cultura nacional. Vamos falar de futurologia, vamos especular um bocadinho sobre o que é que... Pá, vamos fazer, imagina, vamos viajar 6 meses para a frente, primeiro. Primeiro 6 meses, como é que tu achas que vai estar o panorama musical e mundial daqui a 6 meses? Achas que vamos estar de volta aos concertos? Achas que a malta já está fora de casa? Achas que vai estar pior?
6 meses, estás-me a dar 6 meses.
Estou-te a dar 6 meses, o que é que te parece, meu?
Pá, eu acho que a normalidade como nós a conhecíamos... nem que seja, imagina, já não há qualquer estado de emergência, já se passou este período de distanciamento social. Eu acho que as pessoas não vão esquecer tão rápido e a conduta social vai ser diferente. Eu acho que naturalmente vamos ter muito mais atenção à proximidade e ao contacto e os cumprimentos e os beijinhos no meio da rua. Eu sinceramente acho que isso vai levar muito tempo a voltar. Se voltar, essa é uma componente prática, não é? A nível de futurologia. Agora, concertos, eu quero acreditar que sim, eu preciso de tocar antes de todas as outras razões por questões de sanidade mental.
E ao vivo, não é? Não é a mesma coisa do que tocar em casa, não é? Quer dizer, é diferente.
Os músicos precisam tocar, precisam talvez as pessoas e tocar.
Achas que vai haver uma lei que pode haver concertos, mas toda a gente tem que estar a 1,5 metro de distância uns dos outros? De pavilhões gigantescos.
Sim, tá. Vai ser mais fácil vender o Altice nessa altura.
Exatamente, escutamos o Altice facilmente. Bem,
Bem.
vocês já se calhar já escutavam agora antes da quarentena. HMB,
É
não,
difícil, brother. É uma jogada.
é uma jogada
Gosto de
grande.
acreditar que sim, e acho que um dia vemos, como diz o meu primo João Pedro Paes, devemos lá chegar,
Mais nada.
mas é uma jogada, é uma cartada, é um passo muito grande.
Então, mas
Se um dia tiver que acontecer, acontece.
sim, e vai acontecer, eu acredito. Quer dizer, se nos deixarem sair de casa, se calhar, primeiro.
Mas não estou a conseguir ser muito, em termos de futurologia, não estou a conseguir dar-te grande.
O que é, então
Epá.
vou-te perguntar de outra maneira. O que é que tu gostavas
Ah,
que acontecesse? O que é que tu gostavas de estar daqui a 6 meses? Quer dizer, se calhar esta é uma pergunta um bocado óbvia, mas assim vou querer ouvir da tua boca.
Pá, gostava, sinceramente, gostava que as pessoas tivessem passado por um período de transformação e o tivessem já digerido e que surgisse mais capacidade de empatia, porque acho que é uma das palavras-chave para darmos uma reviravolta no estado do mundo. Isto é a minha visão naiva, de certa forma, eu sei disso, mas eu foco-me bastante, toda a minha vida me foquei a viver, a tentar viver o mais possível pelas minhas lentes, não é? Pela minha verdadeira visão. Às vezes desviamos, é normal, mas se as pessoas tiverem visto como uma oportunidade de e de se reinventarem, se calhar têm que aprender um novo ofício para sobreviver num novo contexto. Estás aí?
Tô aqui.
Mas isso seria fixe, e ver que as pessoas se reinventaram, perceberam como é que podem seguir em frente e surgir um bocado mais empatia. Porque repara, pá, eu sei que estamos a viver uma pandemia, há números aterrorizadores em termos de hospitalizações e mortes, etc. Mas em termos de drama humano, neste momento vive-se. Pá, catástrofes piores, há pessoas a morrer à fome, há pessoas a morrer à sede, há pessoas a morrer à chuva, Ok, acho que somos capazes de enfrentar esta ameaça que o mundo sente, mas quem o sente verdadeiramente pela primeira vez é o mundo civilizado, o chamado primeiro mundo está a sentir na pele o que é não saber o dia de amanhã. E há muita gente hoje que não sabe o que é o dia de amanhã. Independentemente antes desta pandemia entrar, havia muita gente que não sabia o que era o dia de amanhã. E é preciso criar essa empatia. Acho que é o the name of the game. Eu gostava de ver mais empatia e interajuda.
Sem dúvida. Eu também tenho essa esperança, pá. Também acho, também espero que esta tenha que se não servir para mais nada, que sirva para isso, pelo menos. Muito bem. Olha, meu caro.
Mais coisas. Eu estou a gostar agora, não vou deixar ir, bicho. O que é que
Não,
queres que eu mostre mais? A
não.
casa do meu gato? How can
O
I
tempo de
entertain
antena é
y'all?
teu. Vamos embora. O que é que a gente pode falar mais, realmente?
Não sei, tens alguma questão aí pertinente dos teus ouvintes?
E a malta, tem alguma pergunta para o nosso convidado que gostassem de ver respondida? Malta que está aí no chat, não sei se ainda temos, ainda estou a ver aqui umas dezenas de pessoas. O que é que gostavam de ver respondido? Podem perguntar tudo sobre toda a vida, sobre todo o percurso, de estrada de
Olha,
Fred.
até podemos. Agora relembraste-me aqui um assunto
Conta, conta tudo.
que me tinha surgido depois que. Pô, só tenho que verificar se estou com bateria ou não. Que era a questão da longevidade das bandas. Estás a ver? É um assunto bué interessante. E acho
Sim.
que gostava se me deres a palavra
Meu
durante mais um
caro,
bocadinho.
por amor de Deus, obrigado por sugerir. Vamos a isso.
Gostava de abordá-lo. Epá, peço desculpa aos teus ouvintes porque eu não consigo
Então.
parar com o telefone que é tipo, o pessoal deve estar já
É, tu
nauseado.
és igual ao nosso amigo Zé Maria Gonçalves Pereira, que eu ligo-lhe e ele fica, parece que está a chegar a algum lado, mas não está, está às voltas na sala, ele não está a chegar a lado nenhum.
Peço desculpa se estão a nausear, mas também podem
Mas tu
chamar
não
um bocado
arranjas
de náusea.
maneira de pousar o telefone aí algures?
Epá,
Podes
não
pousar.
gosto, vou pousar uma beca, mas não é a mesma coisa. Ir ainda assim. Então, eu gostava só de tocar, falámos nesse assunto da longevidade das bandas e os músicos fundadores serem substituídos porque as circunstâncias mudaram, houve uma chatice, etc. Pá, e é interessante agora com já alguns anos de existência da HMB. Tens a chaleira ao lume aí?
Não, é o Tiago Betancourt que me está a ligar. Não sei se atenda.
Tencas.
Queres dar um olá ao
Tencas? Não, pode, se quiseres
não,
atender.
Não, eu já lhe ligo, desculpa. Não quero cortar o teu raciocínio. Desculpa, continua, por favor.
Tranquilo.
Longevidade, longevidade das bandas. Quem é que é?
Longevidade das bandas.
O que é que estás a rir? Epa, comentários?
Não, estava a rir que agora olhei para o stream e pá, peço desculpa a todas as pessoas que estão a ver, porque eu não estou a contribuir para a vossa paz. Então, desculpa, está bem abanado.
Lembras do nosso amigo Kiko Fonseca, do Mercado de Campo de Ourique, que está-nos a mandar, claro, um olá. E ele diz assim: Kiko, olá, só para dizer olá, não tenho grande coisa a acrescentar, só um olá. Um olá é grande coisa a acrescentar. Olá para ti, Kiko Fonseca.
Olha,
meu amor.
Lê lá o comentário antes do comentário do Kiko.
Chuva. Isto foi a propósito da nossa intervenção há bocado.
Não, o que está mesmo em cima.
Então é isso. Já, a chuva.
Não, o de baixo então, não te aparece?
Não, ainda não tem.
Ah, ok.
Tu tens comentários que eu não tenho?
Eu tenho o meu comentário que eu comentei, mas aparentemente não aparece aí. Não sou. Enquanto espectador, não sou suficientemente relevante para aparecer no teu filho.
Não vi, não estou a receber. Porquê? Estás ligado? Estás online no teu...
Não, apetece-me comentar e aparentemente não.
Claro, mas é importante que apareça, porque raio não haveria de aparecer o teu comentário. Tu estás ligado ao teu...
Estou, mas é que eu também há outra questão, antes de entrarmos na questão das bandas, que eu queria deixar. Eu não sou bom com tecnologias.
Pois é.
É por isso que eu tenho um kit, toda aquela lenga-lenga de limitação, tem só a ver, porque se eu tiver muita coisa, elas não vão integrar e não vão funcionar. Portanto, a equipa é de simples. Mas voltando à cena das bandas e da longevidade, nós agora com alguns anos de existência, de falar em relação ao HMB e de estrada e termos felizmente conquistado alguns sonhos, começámos a deparar-nos o que é o drama. Passa a expressão, não quer que seja muito pesada, mas existem realmente muitos desafios em manter 5, 6 pessoas ligadas durante muitos anos. O facto de passarem muito tempo juntas, o facto de todos nós temos uma viagem pessoal e que vamos mudando muito. Pá, e a mera vida a acontecer, tipo, entre as pessoas é incrível. E
Porque as
surgem
pessoas
muitas
mudam,
divergências.
as pessoas vão mudar, ninguém é igual a vida inteira, não é?
E enfrentar isso, resolver, tentar manter o foco, tem a ver com as pessoas estarem a olhar na mesma direção.
Sim.
É muito complicado. E quando eu lembro, quando começámos a sentir isto, levantei o exemplo daquele documentário dos Metallica, Some Kind of Monster. Já tem uns
Sim.
anos, topas.
Sim,
Os gajos estavam a
lembro.
gravar o álbum, acho que o álbum se chama Some Kind of Monster, e lançaram um documentário, pá, que tu vias aquilo e pensavas, bem, estes gajos são uns sissis, meu. Era cada um com o seu psicólogo e problemas disso e daquilo, e dúvidas existenciais, e não aguento mais o lugar, não aguento mais o Lars, não aguento mais o James Hetfield. E tu pensas, estes gajos são os mauzões do heavy metal. Mas faz muito sentido. Nunca vivi nada àquela escala, nunca, obviamente nunca fiz uma tour mundial, quanto mais 20 anos de tours mundiais. Os patamares, os contextos são em termos de escala, são de uma diferença gigante, mas eu acho que o guião é o mesmo, estás a ver? E eu hoje em dia respeito isso. Uma banda que se aguenta muito tempo, criativa, válida, a ver as modas irem e vir.
A
Respeito.
manter-se fiel a eles
Manter-se fiel.
próprios. E qual é que tu achas que é a fórmula ou o segredo para se conseguir gerir isso em termos de banda? Qual é?
Ainda não descobri, mas acho que consigo dar-te pelo menos a minha visão hoje, dia 10 de abril, 9 de abril,
10
2020.
de abril, 10 de abril.
E tu já frisaste, para mim é manter-te fiel. Não precisas ser fiel à pessoa que tu eras há 10 anos atrás, mas seres
Sim.
fiel à pessoa que tu és musicalmente e enquanto ser humano agora. E isso depois reflete-se no que tu andas a ouvir, no que um montão de outras coisas fáceis, óbvias, não é? Mas manter-te fiel, e se estás a trabalhar em banda, é respeitar o espaço criativo da banda. Eu acho que isso é mesmo importante. Uma lição que temos vindo a aprender. O espaço criativo da banda é um momento. As coisas surgem quando todos os membros da banda estão presentes a contribuir e quando existe uma maioria para se avançar, ok, esta obra representa-nos, vamos avançar, vamos publicá-la, porque senão começa a ser outra coisa.
Vocês, enquanto banda, bem, agora certamente estão a adaptar isso, mas faziam sessões combinadas, ou seja, semanalmente têm um dia em que vão criar juntos, ou é um bocadinho na base de algum de vocês liga com uma ideia e juntam-se?
Olha, já mudou muito, porque tem sido o nosso esquema de trabalho semanal tem sido ditado pela lei da oferta e procura. Tipo, quando não tínhamos muita procura, tínhamos outros trabalhos paralelos e só nos reuníamos às terças-feiras, antes, no início. Era às terças-feiras à noite, porque havia malta que tinha. O X era advogado e o Joel era. Enfim, não sei se está ligado a cenas. Eu nunca soube o que é que o Joel fazia, mas ele fazia uma cena diariamente.
Sim. Ninguém nunca
Isso,
soube, né?
nunca, ninguém nunca soube o que é que ele fazia. Mas era uma vez por semana e já fazíamos muito com uma vez por semana e depois foi gradual. Agora continua assim conforme a necessidade. Imagina, estamos a preparar uma tour, vai começar os concertos, vamos trabalhar se calhar 2 meses com sessões bissemanais de preparação e depois, quando formos pensar, se calhar todos os dias até estar pronto o
Uau,
espetáculo.
todos os dias, tipo, durante
Imagina,
quanto tempo?
uma semana para preparar na reta final.
Yeah.
Imagina, estamos com trabalho 2 vezes por semana. O nosso trabalho básico é 2 vezes por semana,
Ok.
dias inteiros, 2 dias inteiros por semana a trabalhar em HMB, todos juntos. Quando a ocasião pede, ou porque estamos a trabalhar a fechar um álbum, ou porque estamos na reta final dos ensaios, isso intensifica-se um bocado e pode chegar uma altura em que são, sei lá, uma semana, todos os dias a acabar uma coisa.
Vocês, como é que vocês funcionam em termos de gestão e management da própria banda? Vocês, cada um tem uma tarefa na banda. Como é que é? Vocês, ou seja, eu sei que trabalham com uma equipa, com o Primo, não é? Com o Vítor Carrilho e a
Vítor
Anabela,
Carrilho, exatamente, os
mas,
primos.
dentro de vocês, como é que gerem? Cada um tem uma tarefa na banda, cada um tem funções específicas ou
Sim,
cada.
acabamos por ter. Acabamos por
Eu não
ter.
digo na banda em si a tocar, digo de gestão, de management.
Sim, na estrutura, sim. Porque, sem dúvida,
Tipo, tem
porque.
alguém que trata das redes sociais, tem alguém mais virado para as contas, alguém
Foste
mais para.
logo falar do ponto mais fraco para nós. Nós com as redes sociais estamos agora a resolver esse problema.
Mas vocês são ativos nas redes sociais,
Somos
ou não?
ativos, mas não temos a regularidade. Sei lá, se calhar é pedida ou que seria expectável por uma entidade, porque a AMB é uma banda, mas depois, em termos públicos, é uma entidade pública e precisamos de tornar isso um bocadinho mais eficiente. E acho que vamos ter agora um bocadinho malta, vamos ser nós a manter o contacto, mas vamos alguém ajudar-nos a planear e até a alimentar os conteúdos. Mas sim, temos sido nós sempre a fazer isso, a parte de redes sociais. Agora, estavas a falar dos papéis, os papéis dentro da banda.
Exato.
Acho que acabou por funcionar bem, porque o Joel, como vinha desse trabalho, ninguém sabia o que era, mas que acreditamos que tinha uma componente de gestão, porque claramente ele é eficiente na parte de gestão. Ele assumiu muito essa parte para além, obviamente, de ser baterista da banda, a parte de estar a fazer as coisas acontecer, coordenar as diferentes partes quando estamos a gravar o disco, como é que está a parte de direção artística, já se entregaram os masters, que misturas é que faltam. Ele é que está a direcionar isso, tudo.
Ok.
Ou mesmo seja depois a delegar e a atribuir a responsabilidade a cada um, mas ele
Ah,
faz isso.
exato, exato, exato.
Pá, em termos criativos, de brotar ideias musicais, o Weber leva a bandeira à frente. Eu vou muitas vezes com uma bandeira ao lado dele. Portanto, é uma corrida de bandeiras. Mas sim, eu diria que tipo, a explosão criativa vem do Weber e de mim. O Daniel tem toda a capacidade de resolver problemas harmónicos e de soluções de texturas, de teclados e de limar tipo, a mistura, de detectar erros. O Daniel é perfeito a detectar erros. Ele tem maior ouvido que eu conheço.
Engraçado, peraí. É engraçado porque tu disseste que o Daniel é a pessoa que está responsável por limar.
Som, desculpa, fiquei sem o teu som outra vez.
Bolas. Desculpa, estás-me a ouvir agora, não estás?
Já, perfeito.
Estava a dizer, é engraçado que tu disseste que o Daniel é a pessoa que está responsável por limar, logo que ele se chama Daniel Lima. Não resisti, é um bocadinho de humor para aliviar a conversa.
Sim, realmente a conversa está muito séria, vamos já tratar disso.
Não, na verdade não é uma conversa séria, mas estamos com um tom sério, não precisamos estar, não sei.
E o X, pá, o X basicamente é o X, ele aparece, ele é ele próprio, e o X espalha magia. A função do X é espalhar magia, charme,
elevar o nível,
muitas vezes dar-nos visão, ajuda-nos a dar um passo atrás, às vezes a tomar algumas decisões. Ele, apesar de ser o mais novo da banda, é o mais ponderado e acaba por ser a alma mais velha. E eu, ao contrário, acaba por, apesar de ser o mais velho, sou o mais miúdo.
És o mais velho?
Sou o mais velho da banda.
Podemos revelar a tua idade em direto. Estás com que idade?
Podemos, estou com 27. Mais muito IVA, bem. Mais IRC.
Mais as retenções.
Mais retenções.
Menos retenções.
Dá 38.
Olha, temos pessoas a entrar no chat. Saudações tropicais de Rei Bong e os sabores da selva. E os bons sabores da selva.
Uau, sempre quis conhecer o Rei Bong.
O Rei Bong, está aí o homem. Também o conheci há pouco tempo, quando fui a Setúbal tocar com os Esteves. Falámos de banda, mais coisas sobre a banda que seja giro. Como é que é? Saudades da estrada, como é que vocês geriam a estrada? Iam todos na mesma carrinha, agora já não há estrada, não é? Mas podemos recordar esses momentos. Vocês dão-se bem com a estrada? Hotéis, dormir fora, não sei o quê?
Sim.
Ou não curtem nada?
Acho que de grosso modo, sim. Epá, eu tinha aquela visão mais romântica, acho que toda a gente tem, uma visão muito romântica da estrada, pelo menos é isso que nos é transmitido nos documentários de rock e nos filmes de rock, mas não é nada disso. A estrada não.
Sobretudo em Portugal, não é? Que também...
E tem a ver com o grupo em si, ou seja, nós divertimos bué.
Mas não é a malta do álcool e da maluqueira até às tantas da manhã.
De todo. Ainda bem, senão eu não podia mentir a dizer que tenho 27 e tinha que mentir.
A dizer que tenho 28.
Pá, não estou com 44, não achas que eu estou bem? Mas pá, eu gosto muito de ter a oportunidade de tocar a nossa música. No fim do dia é isso. Obviamente que há ocasiões mais difíceis em que, basicamente, o que é que um homem se pode queixar estar na estrada a ser pago para ir fazer um concerto? É aquilo que levou muito tempo a chegar lá, dormiu mal, comeu... Quer dizer, isso não existe, na verdade.
Isso é uma coisa que eu tenho que vos dar os parabéns, porque vocês sempre me pareceram, aliás, não me pareceram, tenho a certeza que são, porque já tive o prazer e o privilégio de poder presenciar os vossos backstages e estarem alguns backstages convosco. E percebe-se perfeitamente que vocês são muito gratos pela oportunidade que têm de fazer música ao vivo para tanta gente e não me parece que haja um segundo em que vocês tomem isso por garantido, e vocês são nesse sentido uma das bandas que mais representa esse apreciar da sorte, e da sorte que não é sorte, é mérito, mas é bonito de ver, pá, muito bonito de ver.
Obrigado, mano. É verdade, já tiveste umas quantas vezes no camarim e é totalmente... Pá, é aquilo que tu entras e é tal e qual.
Tem um ritual, malta, não é? Vocês têm um ritual pré-palco, não é?
Sim, a malta gosta de ouvir música, tipo Get Psyched Up antes de entrar. Depois temos um ritual sempre, uma oração com um cântico que surgiu a primeira vez. Surgiu pela primeira vez, fomos tocar à FNAC de Santa Catarina, na altura em que havia FNACs. E que era relevante ir à FNAC.
Ainda há FNACs.
É?
Ainda fazem FNACs, sim, acho que sim. Quer dizer, estou a falar pré-quarentena, claro, mas sim, acho que sim, ainda se fazem FNACs.
Mas surgiu tipo um cântico, porque como acho que toda a gente sabe, a maior parte dos HMB, tirando eu, são cristãos, e eu acabo por ser cristão por osmose, porque eles me fizeram acreditar que existe realmente qualquer coisa maior que nós. Temos um ritual, cantamos e acaba sempre por nos alinhar. Mas é curioso, obviamente que existe essa gratidão, mas existe naturalmente, não te vou mentir se não disser que às vezes não existe rotina na estrada. É natural, ainda bem que existe. É sinal que o fazemos assiduamente. Portanto, Mas
tu
sempre,
tens
sempre
aqui
grato.
uma pergunta, desculpa interromper-te, é só porque
Diz-me.
tens aqui uma pergunta do David Branco. Não sei se estás a ver o chat
Estou a
também.
ver, estou a ver. Sempre tive curiosidade como os músicos conseguem conciliar as tours com a família. É pá, se fosse o Steven Tyler do Aerosmith, né, nos anos 70, o rácio de sucesso dessa conciliação era muito baixo. E o pessoal, pá, era um desastre. Hoje em dia é como qualquer outra profissão que tenha que se deslocar com alguma regularidade para fazer o que tem a fazer. É tipo, pô-los em primeiro lugar, manter o contacto. Acho que hoje em dia é manter isso, as possibilidades de mantermos o contacto com a família são gigantes.
Porque na verdade, ou seja, vocês só estão fora, quer dizer, há semanas em que têm concertos quatro vezes por semana ou mais, às vezes, não é? Vocês acontece estarem mais do que 2, 3 dias de seguida fora ou voltam
Sim,
sempre a casa?
acontece.
Pois.
Acontece 4 dias de seguida. Mas se tu fizeres as contas ao ano do tempo que os músicos da minha banda, os meus colegas, passamos ao pé da família, ao ano, as horas são em larga escala maior do que uma pessoa que tem, por exemplo, um trabalho das 9 às 5.
Claro.
Portanto, isso tem que ter sido,
Pois,
tem que
porque
ter
são
tido em conta.
dias.
São dias, a pessoa está fora, não dorme. Não dorme em casa e a minha filha mais velha, a Violeta, já há alguns anos para cá, tem 5 anos, mas sei lá, desde os 3, que começou a perceber-se que eu às tantas não estava em casa e quando é que o papá volta, e gera-se uma saudade. Mas a saudade é boa, a saudade serve para matar.
Claro, e deve ser uma festa quando o pai volta a casa, não é?
É uma festa para os dois lados. E eu
E
acho que não há.
eu já vi na estrada, já partilhaste um vídeo da Violeta na estrada, ou era
Sim,
cá em
sim.
Lisboa, a tocar bateria
Não,
num sítio
às vezes vem, às vezes quando as famílias vão para a estrada é porque alguém pegou no carro e as levou, e levou a família. Nunca vão na carrinha porque não há espaço, não é? Naturalmente não há espaço, não haveria condições, ficava, não haveria lugares. Quando vês alguém com os filhos na estrada é porque levou o carro e quis aproveitar a ocasião. Mas para responder aqui à pergunta do David Branco,
Um abraço, David.
um abraço, David. É feito com. Epá, se houver amor e vontade de manter uma família próxima, epá, tudo se faz. A malta que trabalha, sei lá, em um negócio normal e tem que se ausentar tantas vezes por viagens de negócio, não acaba por ser diferente.
Pois é. Muito bem, muito bem. Estou aqui a abrir o Facebook também para ver se alguém por acaso também está a comentar no Facebook, mas eu acho que no Facebook não dá para ver em direto, só clicando no link. Portanto, há muita malta aqui que não deve estar a perceber que isto está a acontecer. É claro que este vídeo vai ficar gravado. Se vocês chegaram só agora e quiserem voltar ao início, vão ter essa possibilidade
Vamos
assim que o episódio terminar.
poder repostar nas
Vamos
redes,
poder
não
repostar e rever a todos estes momentos gloriosos que aconteceram aqui.
é? Olha, digo-te, eu estou muito mais feliz do que antes do teu telefonema.
A
A
sério,
sério.
isto o meu telefone, espero que o meu telefonema tenha ajudado a dar um up no dia que fiz. Olha, eu estou de certeza, eu estou muito agradecido por teres, pá, aceitado estrear esta nova rubrica. Pá, porque no fundo eu gosto imenso de fazer estas entrevistas. Aliás, a HMB tem um dos episódios mais vistos em estúdio aqui no canal. E eu, pá, andava a pensar de que maneira é que eu vou continuar o em estúdio e agora, graças a ti, resolvemos.
Pá, muito fixe, muito
Vais fazer
fixe.
um lead out para o episódio com a Talkbox?
Posso fazer, só queria deixar uma nota de que
Deixa
é
uma nota,
muito.
aliás, o espaço é teu se quiseres promover alguma coisa, pimenta caseira, por exemplo. Sei que a HMB já tem muita visibilidade, mas o espaço agora é teu, o espaço da antena.
Ok, olha, muito obrigado, meu querido Martim. É muito importante também frisar, às vezes, estes podcasts, estas entrevistas e estas coisas surgem, os convites surgem e não se explica bem a relação que existe entre entrevistador e entrevistado. E no nosso caso, convém explicar que eu e o Martim somos mesmo amigos, conhecemos-nos no set do 5 à meia-noite, quando eu fui lá pela primeira vez com o HMB.
Verdade.
O Martim era residente, como todos nós sabemos. Baixista, co-host, homem extremamente bonito.
Estavam a promover o dia D, não foi? Foi nesse single, foi mesmo
Acho
no
que foi o
início.
dia D, acho que foi mesmo, ou o dia D ou o Não Me Deixes Partir, não me lembro. Um dos dois, já.
Ah, não me deixes partir, talvez, talvez.
Foi, né? Acho que era o Não Me Deixes Partir.
Talvez.
E ficámos amigos desde então, temos um montão de coisas em comum. Acima de tudo, temos uma grande linha de cabelo.
Yes, we do, man. You know it.
E pá, é uma honra estar aqui a fazer este live convosco. e sigam o Martim, porque este conteúdo de estúdio, como é que chama? Em estúdio, é uma cena que eu vejo com muito prazer.
Em estúdio,
acho que tu,
em estúdio
acho
que caseiro, tu, que é agora a versão nova.
Este é o estúdio caseiro, pimenta caseira, estúdio caseiro.
Olha, exatamente.
Os meus advogados depois vão te ligar.
Eu sou amigo deles, está-se bem.
Mas já, yeah, é fixe, acho que tens aqui. Este teu conteúdo é muito fixe e é relevante. A malta entra nos estúdios de muitos músicos em Portugal, diferentes áreas, e vê qual é que é o método, qual é que é a abordagem, e conhece um bocadinho as pessoas por trás da música. Isso é muito fixe. Dito isto, eu sou o Fred Martim, a.k.a. Fresh Fred, a.k.a. Bera.
Oh, yes.
Bravo, errando, robusto, amante, fiquem atentos. Vai sair música muito em breve. H&B vai ter um álbum ainda este mês. Pimenta Caseira vai ter um álbum ainda este ano.
Oh!
Não podes. E é isso. É isso, meus queridos.
Bem, Fred, muito obrigado, pá. Agora sou eu que agradeço, pá, porque as tuas palavras.
Oh! Yes! E não para!
Não para!
Não para!
E assim terminamos. Yes, yes. We lead out. Obrigado, Fred Martinho. Talkbox. Yeah. Fred na área, malta que estão aí em casa, façam barulho para o Fred aí com os teclados. Escrevam coisas nos comentários. Agradeçam. Yeah. Estou a tentar ouvir o refrão. Não para, não para, não vai, Fred, não para.
Não para.
Ele está em casa, mas não para. Ele está em casa, mas não para. Com o talkbox cedo deste Fred, não para. Oh! Pessoal, não se esqueçam de partilhar este vídeo, subscrever este canal, sigam o Fred nas redes, sigam H&B, sigam Pimenta Caseira, sigam o Martim. Obrigado a todos os que estiveram aí. Eu vou-vos deixar com um pouco mais de Fred para vocês se sentirem em lead out. Isto é o lead out do episódio.
Chuta na meia saia. Não para. Yeah, bom povo.
Yeah.
Estamos aí.
É nós, Fred, um abração. Vamos cortar a transmissão. Até já, meu irmão.
Até já. Até já.
Até já.